Estamos apresentando Salão Verde.
A ONG Animal Defenders International decidiu intensificar a campanha para proibir o uso de animais em circo. O tema foi debatido em recente seminário na Câmara e também é alvo de um documentário cinematográfico. A coordenadora da ONG, Antoniana Ottoni, afirma que animais silvestres e selvagens são submetidos a uma espécie de tortura nos espetáculos circenses.
O que mais me choca são os métodos de treinamento. Você imagina um animal selvagem que sai da selva, você coloca ele num picadeiro para sentar, levantar a pata, dançar. Para um animal chegar nesse ponto de submissão, eles são submetidos a extremas violências. Fora isso, é uma vida inteira de confinamento. Um animal desse, ele pode viver na natureza 40 anos e nos circos eles vivem uma vida inteira em jaulas minúsculas ou acorrentados pelas patas da frente ou de trás.
A Animal Defenders International acaba de lançar o documentário Atos Anormais, que mostra imagens de maus tratos a animais em circos no Brasil e em outros países sul-americanos, como Colômbia e Peru. No filme, os animais aparecem enjaulados, desnutridos e em péssimas condições. Nos treinamentos, eles recebem chicotadas e muitos são mutilados. São arrancados, por exemplo, os dentes de chimpanzés e as garras dos tigres.
A ONG defende a aprovação do projeto de lei que proíbe a presença desses animais em espetáculos circenses em todo o país. 7 estados e 50 municípios brasileiros já adotam essa medida. A proibição nacional já foi aprovada no Senado e está pronta para a votação no plenário da Câmara. O relator da matéria, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, garante que a medida não atrapalha o encanto que o circo desperta nas pessoas.
Todo mundo adora a figura do malabarista, do equilibrista, do mágico, do palhaço, enfim, do artista que hoje se exibe nos circos. Aliás, os grandes circos que tiveram prosperidade nos últimos anos foram exatamente os circos que não têm animais em circos. Seria importante que a gente pudesse ter essa lei em todo o país, para que os animais silvestres pudessem voltar ao habitat natural, os exóticos, que são animais importados, voltassem a ter qualidade de vida de onde vieram, e os domésticos que tenham dignidade de poder, obviamente, compartilhar com a vida do ser humano e não ser utilizado no circo de uma maneira desairosa como ocorre nos dias de hoje.
De acordo com o projeto, os circos terão prazo de até 8 anos para encaminhar seus animais a zoológicos ou a santuários ecológicos, seguindo a orientação do IBAMA.
O projeto de instalação de um novo porto em Ilhéus, no sul da Bahia, traz de volta as discussões sobre o modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil. É o que você confere no momento O Eco, hoje com a repórter Cristiane Prisibisk.
Momento O Eco.
Olá, bom dia. A possibilidade de construção de um porto para escoar minério no sul da Bahia está tirando o sono de ambientalistas e empresários da região de Ilhéus, onde deve ser instalado o empreendimento. O complexo portuário, que compreende uma ferrovia, um terminal de cargas e o porto em si, é entendido como estratégico pelo governo federal e estadual. Com o empreendimento, o poder público espera desenvolver aquela região da Bahia, que viu sua economia decair para nunca mais se reerguer depois da crise do cacau em meados do século XX. Mas aquela região é também muito rica em biodiversidade. É lá onde estão os maiores remanescentes de Mata Atlântica do estado, que preservou apenas 8% aproximadamente do que um dia já existiu por ali. A área que se pretende construir o complexo é morada ou rota de espécies ameaçadas de extinção, como tartarugas marinhas, a baleia jubarte e a preguiça de coleira, por exemplo. Só isso já justificaria um esforço de preservação para a área. Mas aqueles que são contra o projeto vão mais a fundo em suas críticas. Eles questionam o modelo de desenvolvimento que o Brasil quer para si. O país sempre foi um grande exportador de matérias-primas. Há séculos é assim. Seja nos ciclos da cana, do ouro, do café ou da soja, o Brasil aposta e investe pesado na exploração de seus recursos naturais, que têm baixo valor agregado. Só para a construção da ferrovia, que é apenas uma parte do projeto, serão gastos 6 bilhões de reais. O que as organizações não governamentais e empresários daquela região pedem é que este dinheiro seja investido em uma nova economia regional, que leve em consideração as futuras gerações e seja mais justa com respeito à natureza e aos outros potenciais da região. Ilhéus é densamente povoado por pescadores, produtores de chocolate e, por ser muito bonita, tem grande vocação para o turismo. Áreas que, se fossem estimuladas, poderiam desenvolver a região de uma forma sustentável. O porto ainda não saiu do papel, mas está muito perto disso. A audiência pública para a realização do empreendimento foi feita no final de março. Agora, caberá ao IBAMA decidir se libera ou não a obra. Ao escolher se quer mesmo o Porto Sul na Bahia, o país estará escolhendo, mais uma vez, a forma como pretende se desenvolver para o futuro. Cristiane Prisibisky, correspondente do site Oeco em São Paulo, para o Salão Verde.
Momento Oeco. Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Os moradores do Distrito Federal já não podem mais respirar tão aliviados. A poluição atmosférica na capital do país já alcança índices preocupantes em 5 de 7 pontos monitorados. A situação é mais grave na rodoviária do Plano Piloto, na região da Fercal e no centro de Taguatinga, onde a concentração de partículas poluentes já oferece riscos à saúde.
De acordo com o Instituto Brasília Ambiental, a principal fonte de emissão de poluentes está nos carros. Já a região da Fercal também é afetada pela presença de duas fábricas de cimento. A poluição atmosférica afeta principalmente o sistema respiratório, mas é responsável também por problemas como alergias e irritação nos olhos.
Dica da semana.
Você que é adepto da reciclagem certamente já teve que jogar no lixo comum alguma pilha usada ou embalagens de alumínio ou uma lata de tinta, por exemplo. Esses materiais têm difícil reaproveitamento econômico e por isso raramente são aceitos pelos catadores de lixo. No entanto, sempre pode existir alguém ou alguma entidade interessada em reciclar esses materiais. A nossa dica da semana é, portanto, um convite para você conhecer um site da internet que aproxima os dois lados dessa história.
O portal Made in Forest surgiu em abril e já reúne quase 3.500 interessados em reciclagem em todo o Brasil. Lá estão ONGs, ecoempresas, prestadores de ecosserviços, universidades, instituições e pessoas focadas em meio ambiente e sustentabilidade. O idealizador do site, Martin Mauro, explica que a intenção é facilitar o intercâmbio de materiais recicláveis, dando a eles a destinação adequada.
Nós pegamos 34 materiais que são classificados mundialmente como sendo materiais que fazem grande prejuízo à natureza. Óleo, combustível, pneu, bateria, vidro, plástico de vários tipos, eletrônicos, enfim. E organizamos isso por materiais. Então, se você pega agora no mapa do Made in Forest, seleciona o material, por exemplo, alumínio, coloca o endereço de onde você está, o Made in Forest apresenta quais são, perto da sua localidade, todos os pontos de coleta daquele material. É um serviço à sociedade completamente inovador aqui no Brasil, e nós estamos fazendo isso em caráter mundial também.
Martin Mauro conta que o portal Made in Forest já permite até contatos entre os interessados na reciclagem do isopor, material que exige alta tecnologia para ser economicamente reaproveitado.
Tem um fabricante importante desse segmento que vai patrocinar a engenharia reversa de isopor no Brasil. Então é uma coisa muito legal porque vai tirar um isopor que hoje está contaminando o solo, rios, mata, etc., e vai fazer um tratamento industrial para isso, transformando isso em outros materiais.
O Made in Forest também estreita os contatos entre financiadores e comunidades carentes que desenvolvem ações socioambientais.
Tem uma comunidade no sul da Bahia que está cuidando de preservação das nascentes de alguns rios pequenos que existem naquela região. Então, eles estão se organizando, pequenas comunidades, para poder fazer uma ONG local, para conseguir dinheiro para não poluir as nascentes daqueles riachos da cidade. Então, as pessoas que estão vendo isso no mundo inteiro podem ver o projeto do Sul da Bahia e fazer o aporte que aquela comunidade precisa. No Pará, por exemplo, tem uma comunidade que faz extrativismo de fibras naturais para a indústria têxtil. Então, aquela comunidade faz a captação das fibras, faz o tratamento todo ele natural para fornecer para alguns fabricantes em São Paulo.
Os detalhes dessa rede de contatos em prol da reciclagem e do meio ambiente estão no site www.madeinforest.com. Como você viu aqui, basta selecionar os materiais recicláveis da sua casa, localizar no site os possíveis interessados e levá-los ao lugar certo. Repetindo então, o endereço do site é o www.madeinforest.com.
Então, com essa dica que deve facilitar a vida de quem se preocupa com a destinação do lixo, a gente encerra o programa de hoje. A edição e apresentação foram de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, com produção de Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.